voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, qual é a reação hoje aí em Brasília depois dessas manifestações, desse recado das ruas que foi dado contra essa PEC da bandidagem aí em Brasília?
Bom dia a você, Humberto Fernandes. Isso mesmo, Humberto e Jal Pereira. A repercussão, Humberto, foi surpreendente. Brasília tem quase 80% de eleitores, segundo a última divulgação depois das eleições, que defendem a oposição, que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais, colocou uma multidão aqui na esplanada do Ministério para fazer essa reivindicação contra a PEC das prerrogativas. E também, claro, envolvendo a PEC da anistia, que é outro assunto polêmico. E aí teve todas essas imagens que a gente viu aí no país inteiro, Minas Gerais, Bahia, Rio, São Paulo, São Luís também surpreendeu, que sempre tem aí umas imagens onde a gente vê que as pessoas não estão muito acostumadas mais a defender políticos de esquerda nem de direita aí na capital maranhense. Mas, Humberto, a repercussão também é entre os políticos, porque eles estão ainda exigindo, né, que seja colocada em prática essa prerrogativa. Lembrando até que o próprio presidente Lula teve uma solenidade aqui antes de viajar para Nova York, ele vai participar da Assembleia Geral da ONU, e disse que prerrogativa é só para o povo, né? Para os políticos não é inadmissível. Inclusive, ele criticou um dos pontos do projeto, que dá direito de prerrogativa para quem é presidente de partido, que às vezes não tem nem mandato. Então, isso é de uma vergonha nacional, segundo o presidente Lula, e a gente vai ouvir um pouco ele falando dessa crítica com relação às prerrogativas. Vamos ouvir o presidente Lula.
Sabe, da prerrogativa, garantindo imunidade da forma que foi garantida, até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro. Prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É de que a classe política existente hoje, a começar de mim, ela pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que um outro país é possível de ser construído.
É isso que foi a fala do presidente Lula, criticando, esperando que a justiça faça a justiça. E aí você também fez essa crítica ao STF, a gente vê que não é só você, mas o país inteiro, a população está contra o STF em alguns momentos e decidindo monocraticamente. A gente pula para a PEC da anistia, que é o outro assunto polêmico, que também o Valdemar da Costa Neto é presidente do PL, está orientando para que essa PEC ela seja urgentemente votada essa semana, mas ela vai primeiro para o Senado, depois de aprovado lá na Câmara dos Deputados. Mas o Senado já tem um relator, que é o Alessandro Vieira, indicado pelo Otton, que é presidente, senador Otton, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e mais de 46 senadores já sinalizaram que não passa nenhuma das duas e que poderá ser arquivada a PEC da prerrogativa e da anistia. O problema é o texto. Inclusive, eles pedem que os 27 anos e 3 meses de condenação do Bolsonaro se resuma a 21 meses, nem chega a 2 anos. Então, tem muita discussão para acontecer, e o Valdemar da Costa Neto deu um recado para o presidente do Senado. Vamos ouvir o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.
Ele trabalha para o Supremo, ele não trabalha para nós. Ele não trabalha para o Senado. Mas vai pagar caro por causa disso. Vai pagar caro se ele não se comportar como ele tem que se comportar. Como um presidente do Senado tem que se comportar. Defender os senadores. Puseram tornozeleira eletrônica até em senador. E ele teve que fazer um acordo para o camarada tirar licença, porque ele não teve peito de enfrentar. Não pode. É uma loucura. Isso é difícil. Tem que enfrentar.
Beto, só reforçando, o Senado está dividido.
Senadores, é isso, é? O presidente tem que defender os senadores, não a população, né?
Essa é a confusão que está sendo feita, e o IPL fazendo essa, comprando essa briga no nome do presidente, dizendo que tem que aprovar essa anistia para beneficiar, salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro, também os outros que participaram lá do atentado do Democrático de Direito no 8 de janeiro. Penas menores, né, estão estipulando de 10 anos, Humberto.
Aí você se lembra que esse cidadão que acaba de falar, o seu Valdemar da Costa Neto, foi um dos beneficiados no período em que a lei protegia os políticos, dava foro privilegiado e teria que pedir autorização ao Congresso Nacional para poder ser investigado. Ele é um dos que está solto, beneficiado com a lei que impedia a investigação dos crimes contra ele. Aí sim, eu acho que ele está em defesa própria, está em defesa dele, a cobrança dele é legítima para o presidente, porque é simplesmente, se cair o foro, corre o risco de ainda ser investigado, não sei se já prescreveu, e pau cantar na cabeça dele também. Então, tá o pessoal defendendo em causa própria.
Isso mesmo, e muita hipocrisia por parte desses políticos que uma hora eles dizem que defendem a corrupção, são contra a corrupção e estão participando. Só para reforçar essa questão da PEC da prerrogativa, Huberto, um especialista falou também já que tem tendência a ceder com procedência para os deputados estaduais, só que não é diretamente. Cada assembleia tem direito a colocar em votação se segue essa orientação do Congresso. Não precisa fazer toda a discussão, simplesmente o projeto, mesmo que está no Congresso Nacional, chegando um deputado, colocando em votação na Assembleia Legislativa e eles concordarem que deve ser aprovado, todos também no Estado deveriam, deputados estaduais terão essa prerrogativa. Só não atinge aos vereadores, porque já é outra prerrogativa. Nesse caso, vai ser uma grande briga também para os estados. Estou sabendo que o Maranhão já tem gente defendendo essa mesma PEC. Vamos ver o que vai acontecer. Huberto, só para encerrar, começa a primavera aqui no Cerrado Maranhense, aqui em Brasília, no Cerrado do país. Nós temos essa belíssima imagem aí, onde já começa a florir as árvores aqui com o ipê amarelo, ipê roxo, e todos os outros, que é muito arborizado aqui a capital federal. Então, estamos aqui com esse período muito bom, que vai até o início do mês de dezembro, depois chega o verão. Esse é o nosso destaque de hoje. A gente volta amanhã de Brasília. Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O tempo acabou, né, Jean Pereira? Vamos embora.
Rapidamente aqui a região de Itapecuru, Humberto, lá, vou chamar o repórter Cristiano Dias, é que lá um jovem foi encontrado morto com sinais de violência lá naquela cidade. Vamos acompanhar.
Final de semana marcada por crime em Itapecuru Mirim, um jovem de 24 anos foi encontrado morto com sinais de violência na rua São Cristóvão, no bairro Torre, em Itapecuru Mirim. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima com perfurações possivelmente causadas por arma branca. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil, que por meio da 2ª Delegacia Regional de Itapecuru Mirim deu início os trabalhos de investigação. A vítima foi identificada como Paulo Roberto. Buscas foram realizadas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. As autoridades buscam possíveis câmaras de segurança nas imediações na tentativa de identificar as circunstâncias do crime e o possível autor. Inicialmente, acredita-se que a arma utilizada tenha sido um objeto perfurante, mas porém ainda não há confirmação se tratava de uma faca. A polícia segue investigando o caso e pede que qualquer informação que possa ajudar a identificação do suspeito seja repassada de forma anônima. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Ok, obrigado aí, Cristiano Dias. E só para encerrar, Humberto, rapidamente aqui, só para encerrar aqui o programa, ontem tivemos a participação do Maranhão Atlético na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe maranhense foi até lá Recife, Pernambuco, enfrentou o time do Santa Cruz e não passou do 0-0. Como o jogo de ida na capital maranhense, o Santa Cruz havia vencido pelo placar de 1-0, então com isso, no resultado dos dois confrontos, 1-0 para o Santa Cruz. Santa Cruz segue para a final, vai disputar o título no próximo final de semana contra a equipe do Barra, lá de Santa Catarina, e o Maranhão Atlético Clube encerra sua participação na atual temporada, mas conquistou os seus objetivos mais urgentes e emergentes, que seriam o quê? É o Campeonato Maranhense da edição de 2025 e a sessão da Série D para a Série C do ano que vem.
Isso. Muito obrigado, Jalber Pereira. Muito obrigado. Um abraço ao Cristiano Dias. Eu gosto muito dele. Grande repórter. E temos muitos outros colaboradores de outras regiões que não querem aparecer no vídeo. Agora pode mandar a matéria. A gente vai chamar aqui no programa Central amanhã. A todos, bom dia, até amanhã se Deus quiser.
Até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.